Agora vamos para um fator mais profundo ainda da corporeidade. Prestem atenção porque o que vem agora é bastante complexo. Vocês estão vendo um quadro agora que traz, no quadro desse Vladimir que ele fez, muito lindo, um quadro surrealista, que mostra uma pessoa olhando lá para o céu, tem as nuvens, o sol e um barco. O céu, ao mesmo tempo, é o céu e é também, provavelmente, uma baía, uma enseada, o mar, por onde pode navegar um barco. Então, o barco, a um só tempo, está navegando e também pode estar voando, nos levando a vários elementos aqui de dubiedade, nesta similitude que o Vladimir traça entre o céu e o mar. O mar sereno que pode ser o céu. Quem viaja muito de avião, como eu viajo, e olha, foi viajar nisso, muitas vezes eu já vi o céu parecer o mar. Muitas vezes. Aqui mesmo, chegando a Porto Alegre, contornando ali o Guaíba, a gente olhando em direção à serra, o pôr do sol, muitas vezes eu já vi esse céu aí que o Vladimir pintou. Sabe? Era só botar um barquinho em cima e sair navegando. Bem, mas aqui eu quero ilustrar para vocês os fenômenos de maiores complexidades ainda. No quadro anterior, vocês tinham um ecossistema, mas as regras estavam muito parecidas com as regras que nos habitam. Tem um ninho, passarinho voando. A gente vê aquela moça, acha esquisito, mas ela parece bem lá, está tudo certo, é só uma brincadeira. Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma corporeidade que subverte leis e normas de um mundo físico, como o nosso. Aqui vocês terão que fazer com a corporeidade, como a filosofia clínica fez, com as noções médicas, psiquiátricas, psicológicas. Lembram quando eu comecei a ensinar vocês a filosofia clínica? Eu dizia, olha gente, na filosofia clínica não há loucura, há modos de ser, cada um funciona de uma maneira. Na filosofia clínica não há mais isso de normal e patológico, acabou, não existe mais isso. Na filosofia clínica não existe mais cura, se não há doença, como pode haver cura? E aí começa toda aquela coisa, e os alunos ficam encantados, estrutura de pensamento e tal. Pois aqui vocês agora terão que fazer o mesmo trabalho, na corporeidade, não há mais um certo e um errado, não há mais um normal e um anormal quanto à corporeidade. Não há mais o conceito de normalidade e patologia em corporeidade. E sendo assim, vocês agora, e o que eu vou dizer, se não for colocado nos devidos contextos, vai gerar todo tipo de problema do mundo. E sendo assim, muitas vezes no consultório, vocês terão que propiciar à pessoa estados infecciosos, estados inflamatórios, estados autoimunes, que são tidos como doenças, como maneira de equilíbrio, como maneira de elementos de composição interna, como momentos de deliberação, sabiam? Assim como aquele artigo que eu botei lá na revista de filosofia, que choveu de e-mail, que eu botei que a depressão às vezes é o melhor que aconteceu para uma pessoa, porque a livrou de todo tipo de tralha, ela tentou filosofia clínica, psiquiatria, religião, tudo falhou. Veio a depressão, pronto, a salvou do abismo. Daí a mulher que não tinha nada a ver com o cara vai embora, os filhos vão junto, o emprego que ele odiava também, está curado, está pronto, pode voltar para o mundo dele agora. A depressão o salvou. Pois então, muitas vezes, do ponto de vista de uma corporeidade, um estado infeccioso é muito importante. Às vezes um estado infeccioso expurga culpas, expurga, corrige elementos éticos e outras questões existenciais que a pessoa de qualquer outra forma não teria como agir. Vem a corporeidade, promove um estado desse qualquer e via derivativos, fatores complementares e associativos, liberta a pessoa e permite que ela siga. Agora imaginem se eu ignoro tudo isso e a pessoa me vem com estado inflamatório qualquer e eu largo anti-inflamatórios nela e debelo aquilo tudo. Eu posso estar causando aí sim um grande problema na vida dessa pessoa. Quando vocês estiverem diante de corporeidades como estas que vocês estão vendo que o Vladimir pintou, no qual não há mais um elemento concatenado conforme nós aprendemos, e aqui você vai a um curso de medicina, você chega lá, o professor te mostra, olha, isso aqui é uma aula de anatomia, aqui está o coração, aqui está o pulmão, aqui estão os rins, aqui está a bexiga, etc. Então, você fica com a noção de um corpo aristotélico, não há a menor dúvida. Depois ele começa a explicar, olha, o coração bombeia o sangue, vai lá para baixo, vem para cá, vai para lá, esse canal leva, esse canal traz, por aqui passa o oxigênio, isso aqui vai os nutrientes para o cérebro. Você fica com uma noção mecânica do corpo, causal. Tudo tem uma lógica no corpo, causa e efeito, as coisas se vinculam e você fica com o corpo como se fosse uma garrafa térmica, tudo explicado, tudo fechado. E isso é o fim do mundo. Primeiro que isso não existe. Se vocês têm amigos médicos, filhos médicos, pessoas que trabalham, conversem com eles, vocês vão ver assim, ó. Perguntem para eles, escuta, já teve algum caso que você disse, essa pessoa vai morrer 100% certo, só Deus para salvar. E Deus parece que salvou, porque a pessoa reverteu um quadro gravíssimo, voltou e está bem forte. Ele vai dizer, claro, já vi muitos. E já viu também elementos contrários? Já vi. Pessoa que vai lá examinar, não é, sabe, acaba ficando, vai fazer um procedimento de rotina, morre. Ou seja, a medicina dos homens não tem saída enquanto não se libertar dos conceitos cartesianos que habitam nela. E ela ainda tem que passar pelos conceitos hegelianos antes de chegar à filosofia bíblica. Não é um caminho fácil, bastante complicado. Okay? Bastante complicado. O que eu quero dizer com isso é que diante desse quadro que vocês estão vendo, se você entendeu. Porque a pessoa, se ela te falar num barco, tu não vai pensar que o barco dela está navegando pelo céu. Tu vai pensar em mar, em rio, em lago. Okay? Quando você entende essa dinâmica que a pessoa estruturou como corporeidade dela, e ela dissolvida nisso e isso dentro dela, você vai entender os ventos, as marés aéreas. Olhem que expressão curiosa. Você vai entender por onde esse barco navega pelos ares e onde ele pode aportar. E em que composição o mar se liga aqui com o terreno macio do céu. E quando uma coisa é outra, e quando as duas coisas se formam numa síntese, numa simbiose na mesma coisa. É muito bonito. Isso é a poesia somática, ok? É uma filosofia clínica poética muito bonita de corporeidade. Estamos diante de algo belíssimo, delicado, sublime. A própria emanação de Deus aí nessas questões. Isso exige tanta delicadeza, tanta doçura, tanta profundidade e às vezes tanto rigor. E muitas vezes nós nos pegaremos em uma parte quando a exigência será outra. É parte do nosso ofício. Para isso estamos trabalhando tudo isso, ok? Compreender esse quadro que vocês têm diante dos olhos. Compreender que às vezes você não verá o barco porque as nuvens o cobriram pelo efeito dos ventos. A pessoa vai se sentir muito mal e você terá que habitar aquele barquinho e levá-la para um lado onde o sol brilha para que ela se sinta melhor. Esta instrumentalização toda essa faz parte dos procedimentos clínicos que nós estudaremos nas próximas aulas, ok? Eu acho que muitos colegas que nunca entenderam a filosofia clínica, nunca entenderam o propósito, a dimensão, a profundidade dela, podem finalmente, via somaticidade, entender, via as terapias somáticas, via isso que vocês estão estudando aqui. Sobretudo alguns que têm uma formação filosófica muito forte, muito profunda, e tem que fazer todo aquele exercício de se afastar de um autor. É heideggeriano, fez um doutorado em Heidegger, ele não consegue interlocução, não consegue conversar autores, teorias. Esses podem via terapia somática, finalmente entender a filosofia clínica. O que não deixa de ser uma ironia, não é? Mas, enfim, é parte da nossa trajetória, é parte da nossa vida. Eu vou mandar então para vocês um quadro de Monet para a gente fechar a aula de hoje. E depois a gente vai ver nas próximas aulas outros elementos. Eu vou colocar aqui, enviar arquivos. Está. Então vamos para o último quadro da nossa aula de hoje, tá pessoal? Aqui, ó. Quadro Belis, 1880 e poucos, de Monet. Está aí. Na tela, vocês podem abrir, eu vou abrir aqui para o pessoal também. Correto? Aqui está o quadro. O portão. Portão do Jardim. É o nome desse quadro. Agora eu quero ilustrar para vocês um último segmento. Esse quadro é importante porque ele faz um recuo a vários elementos que nós vimos hoje, vai fazer uma síntese dos vários ensinamentos, ainda que alguma coisa fique de fora, e propicia que a gente possa, então, finalizar. Temos microfones abertos, por favor, fechem. Observem agora esse quadro. Quando nós trabalhamos as somaticidades na clínica, quando nós trabalhamos os elementos de profundidade, quando nós já compreendemos as funções correlatas, a evolução desse quadro, que é noite, depois será dia, que algumas dessas folhagens terão frutos, que esse portãozinho será pintado, de repente alguém coloca uma luminária. Quando nós já compreendemos tudo isso, então nós entramos com os procedimentos clínicos. Por exemplo, e aqui eu disse que hoje era uma aula de passagem, né? Não conseguimos passar toda a aula, mas eu já vou introduzir o que vem depois dela, para vocês terem agora uma primeira ideia, e eu acho que vão ficar bem contentes e felizes com o que vem agora. Por exemplo, se eu pedisse para a professora Isolda, por favor, professora Isolda, está anoitecendo, o que nós poderíamos fazer aqui, diante disso que a senhora está vendo, para colocar uma luz que ao mesmo tempo fosse suave, harmoniosa com o ambiente? A senhora acha que, por exemplo, um lampadário colocado lá em cima, no recosto do portão, na parte de cima dele, ficaria bonito, iluminaria bem? Ou ficaria só um bico de luz para baixo, deixando todo o resto do jardim fora? Talvez uma pantalha lateral, daquelas que você coloca sobre um pequeno corrimão de ferro, que pode rodar, talvez aquilo, ou então lá fora, uma tocha de jardim, ou várias delas. Como a senhora iluminaria um jardim desse, de modo que à noite ele se parecesse tão bonito, assim, o portão do jardim, quanto é de dia? Estão vendo? Ela faria isso não por ela, vocês têm que fazer isso pelo ambiente. Então, primeiro, vocês teriam que saber assim, que essa pessoa, lembrem que isso é o corpo da pessoa. Vocês estariam olhando para a pessoa e vendo isso aí, ó. A somaticidade dela é isso. E o assunto último que ela trouxe é que tem momentos que ela se sente angustiada, com medo, triste, e você, ao fazer a historicidade dela, historicizar a vida dela, você descobre o quê? Que quando o jardim anoitece, é que ela sente medo e tudo mais. Que luzes pelo jardim, luzes respeitosas que não descaracterizassem, mas fizessem do jardim à noite semelhante, respeitando que é noite ao que ele é de dia, isso corrigiria o medo, fobias e outras coisas que a pessoa trouxe, que não tem a ver com ela e que só estão ali por um caráter sintomático de coisas que exatamente não tem a ver com ela. Então, o que você faria? Você poderia, por exemplo, colocar pantalhas laterais lá fora, duas tochas suaves, ok? Uma luz indireta esverdeada aqui perto da casa em direção ao jardim. Ao fazer isso, você veria que a pessoa ainda assim promoveria ajustes, Uma luz às vezes anula a outra, uma atropela a outra. Pela tonalidade, pela intensidade, você redimensiona. Lembrem que isso aí é vivo. De repente passa um cachorrinho, quer brincar com a luz, não pode. Então a luz é colocada sobre uma pequena bancada de madeira. Madeira naval, muito bonita, do lado. Acrescentou outro elemento. Pássaros vêm também. É vivo. Aqui é só um quadro para dar uma ideia, mas está vivo, está se mexendo tudo. Quando então você faz esses elementos, e a outra pergunta é, como é que eu coloco ali, professor, isso que o senhor está falando? É parte dos submodos. Como a gente leva isso até lá, vocês vão aprendendo os submodos. Quando você faz isso, o jardim à noite está confortável, habitável, iluminado, bonito, a pessoa começa a acrescentar coisas também. Ela interage, a corporidade, assim como quando você toca na pele de uma pessoa, o seu próprio toque causa mudanças de calor, de textura e tudo mais, aqui é assim também. A sua própria inserção faz com que isso cresça e se desenvolva para além disso. Então a pessoa diz, ah, fiquei com vontade de colocar um banquinho, uma namoradeira, um pequeno lago com patinhos, é o desenvolvimento disso. À medida que ela aprende com você como lidar com a corporeidade dela, mais e mais se desenvolve. É muito bonito, gente. Mas é muito bonito. É lindo de se ver no consultório essas dimensões. Algumas pessoas, vocês vão olhar para elas, vocês não vão mais conseguir ver o corpo aristotélico. Cabeça, tronco e membros. Sabe uma pessoa que eu não consigo quando eu olho para ela? E era lindíssima, Clarice Lispector. Eu não vejo a pele da Clarice Lispector, eu não vejo os olhos da Clarice Lispector, mas eu vejo a imensidão do horizonte que ela descreveu para mim. Sabe? Cecília Meirelles é outra. Não consigo mais. Eu falo o nome e não me vem mais a imagem da Cecília Meirelles. Quer ver outro que me faz isso? Mário Quintana. Mário Quintana, eu vejo aquela foto daquele velhinho, daí tá o Mário Quintana. Mas a minha interiorização do Mário Quintana é aquilo que ele descreveu, as ruazinhas de Porto Alegre, a igrejinha com uma torre só. Esse é o Mário Quintana que eu vejo.
O passarinho que passa.
É. As pessoas que caminham pela rua, o padeiro, a velhinha, o sapato velhinho. Para mim, esse é o Mário Quintana. Estão vendo? Aos poucos isso acontece nas pessoas cuja corporeidade ocupa primazia na EP, de tal forma que isso vem antes de outras coisas. Porque há pessoas que não, elas, a corporeidade é uma referência, é uma decorrência, é uma coisa que está distante, ok? Não é tão próxima delas. Entenderam? Bem, chegamos hoje ao final da nossa aula. Eu quero agradecer a todos.